Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em criticar relacionamento alheio.
Bem-vindos! Como é que é o nome da cidade, Bruna?
Nova Orleans.
É bem parecido com as nossas viagens mesmo, né? A Bruna prepara tudo e eu não lembro nem o nome da cidade, né?
Não sabe nem onde é que tá.
Estamos aqui em Nova Orleans, nessa dimensão em que não tem quarentena, porque a arte, gente, a arte ela tem esse poder de te transportar para um outro universo incrível, onde seus problemas são outros, menos complicados e muito mais divertidos. Vamos falar aqui sobre o filme Love Birds, né, Bruna? Que em português chama?
Um Crime para Dois.
E vamos aproveitar dessa comédia romântica para falar de um assunto que nós entendemos bem, né, Bruna Reis? Que é?
Relacionamento.
Exatamente. Então, se segura nesse bondinho aí, que nós estamos nos bondinhos aqui em Nova Orleans, né? Pra você bater um papo com a Gi, com esse casal maravilhoso, sobre esse filme interessante, né? Essa comédia romântica, que é uma dica aí leve, depois da semana passada tivemos dois podcasts pesadíssimos, que é pra você relaxar enquanto assiste um filme com o seu conge, ou com o seu conge imaginário também, se você quiser assim fazer. Ou se você quiser planejar como será o seu conge, se você estiver solteiro. Ou pra você lembrar dos bons momentos com o ex... Com a ex?
Não, os bons momentos com a ex, eu não recomendo ninguém lembrar, não.
Então vamos nessa, porque este é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre coisas como cultura pop, filosofia e até política, se der no caso. E principalmente também psicologia, porque eu sou psicólogo, né? Tô esquecendo de falar isso, tem que fazer uma autopromoção, né, Bruno?
Sempre.
Então vamos lá pro tema principal, porque tem bastante coisa pra gente falar de uma forma divertida e tranquila pra esse podcast ficar leve, né, Bruno? Vai ser levíssimo hoje, né?
Vai ser leve, calmo, divertido e tranquilo.
Beleza, então. Então vamos lá, Bruna Reis. Como você foi a curadora dessa sessão de cinema aí e desse passeio aqui por Nova Orleans, né? O que tem pra ver em Nova Orleans, Bruno, pra começar a conversa?
Nova Orleans é a cidade aí dos vampiros da Anne Rice, né? Tem o quartier francês lá, que é a parte histórica, né? Que tem uma grande influência francesa, como o nome já diz. A cidade toda de Nova Orleans, ela é bem histórica, né? E esse pedaço todo da Louisiana, ele que tinha aquelas plantações de algodão, então foi o marco da escravatura. Todo o sul ali dos Estados Unidos, né? Por ser bem quente, bem calor, foi marcado aí nessa época da escravidão pelas plantações de algodão, principalmente. Então lá a gente tem muitas fazendas históricas, a gente tem a cidade, a gente tem o Mardi Gras de Nova Orleans, que é o famoso carnaval, né? Que é famoso aí mundialmente, só que lá o carnaval é no frio, porque é na mesma época que aqui, mas o frio lá não chega a ser frio, porque é bem sul dos Estados Unidos. E a gente tem também o Halloween, famoso Halloween de Nova Orleans, aí também muito famoso por ser uma história, uma cidade histórica que tem várias lendas e mitos que falam sobre eles, inclusive uma influência de vodu haitiano muito forte por causa dos escravos. Nova Orleans também foi o centro aí do famoso furacão Katrina, que atingiu, matou bastante gente e tal. Então a cidade sofreu, foi uma das cidades que mais sofreu, né, com o furacão, mas ela tem, é um centro histórico, assim, turístico bem grande dos Estados Unidos.
E aí tem muita gente que pensa assim, ah, Estados Unidos, vou para os Estados Unidos. É só Estados Unidos, é só Nova York e Miami. Não, você tem Nova Orleans para conhecer também, né? Mas esse não é um podcast sobre turismo, esse é um podcast sobre movies.
Movies. E um fato curioso também é que a gente quase conheceu Nova Orleans. A gente não conheceu Nova Orleans por quê, Tia Cabral?
Não sei, não lembro, para variar.
Porque eu tinha marcado, já tinha comprado tudo. Depois, quando eu mandei o convite pro Thiago na agenda do Google, ele virou para mim e falou assim, mas essa data que você marcou, eu não consigo. E aí eu tive que cancelar tudo, mas eventualmente a gente, quando abrir de novo a fronteira para os brasileiros, né, a fronteira dos Estados Unidos, e quando o dólar estiver num preço aceitável que não seja R$6, R$5, menos, né, a gente ainda tá na lista aí para Nova Orleans.
Mas nós já estamos aqui, Bruna, pelo menos na nossa imaginação multidimensional.
Então, não é a mesma coisa.
Mas enfim, vamos falar de Um Crime para Dois, que chama The Lovebirds, né, em inglês, não é isso? Para variar, a tradução brasileira não tem nada a ver com... Podia ser tipo os pombinhos, alguma coisa assim, não é?
É, tipo isso.
E sobre o que fala esse filme, Bruna?
Então, a gente tem dois personagens aí, né, principais do filme, que é um casal, que é a Issa Rae e o Kumail Nanjiani. Eles são um casal, eles estão há 4 anos juntos e eles estão, assim, naquela relação já morna, que eles brigam muito, que eles decidem terminar. Eles decidem que eles vão terminar. Mas nesse meio tempo que eles decidiram terminar, eles estão indo pra uma festa e aí ocorrem todos as reviravoltas aí do filme.
Acho que você tá tentando falar sem spoiler. Mas eu acho que o fato deles atropelarem um cara no meio do caminho e se envolvendo num crime, tá no título do filme praticamente, né? Então essa é a sinopse. Se você for procurar no YouTube aí o trailer do filme, você vai ver que tem essa questão do crime. E é tipo um filme de detetive numa comédia romântica de casal.
Eu já quero começar falando que esse filme não é bom, tá, gente? Eu não gostei, eu não achei legal. Eu acho assim, se você tiver sem nada pra fazer e quiser muito assistir, assista. Se você não quiser muito assistir, assiste alguma outra coisa repetida, assiste outra coisa nova, tem tanta coisa nova pra ver aí. Eu não achei o filme bom. Desse tipo de filme de, o casal tá com a relação morna e acontece uma situação impressionante que vai esquentar a relação, a gente tem outros exemplos, né? A gente tem o Date Night, que é com a Tina Fey e Steven Carell, e a gente tem um também que chama Game Night, que é a Rachel McAdams e o outro cara lá, eu esqueci como é que ele chama. Desses três, o que eu mais gosto é o Game Night, porque ele é mais divertido e ele é mais jovem. O Lovebirds, ele tem toda uma questão aí também de relacionamento interracial, que nos Estados Unidos é uma questão. Que porque o homem lá, ele é descendente indiano, né, e a moça é negra. Então, existe essa questão também no filme, mas assim, isso não é explorado em momento nenhum. Eu quis assistir porque eu gosto muito da Issa Rae, eu acho ela uma atriz ótima, ela tem uma série que chama Insecure, que é na HBO, que é bem legal, mas eu achei esse filme muito fraco. O que você achou, Thiago?
Eu achei ele ruim, mas eu não achei ele ofensivamente ruim. Ele é divertidinho. Não é aquele filme assim que a gente não consegue chegar até o final. Você consegue chegar até o final. Até porque meio que você começa a brincar de que agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. E na maioria das vezes, se você tem um pouco de experiência com o cinema, você acaba adivinhando mesmo. Você acaba assistindo só pra ver se vai ser aquilo mesmo que você tá pensando. Não achei, tipo assim, ofensivamente ruim. Eu acho que eu concordo com você plenamente no que você disse. Se não tiver nada pra melhor pra assistir, assista. Mas a gente vai usar esse filme hoje pra falar um pouco sobre filmes de relacionamento e relacionamento em geral, né? Porque a gente tem que dar uma dica, né? Que é pra você clicar no título desse podcast. Porque agora a gente não tem mais música com copyright, nem pode usar mais imagem com copyright na miniatura do podcast. Então a gente tem que chamar sua atenção de alguma outra forma. Então colocamos o título desse filme que tem no Netflix pra você assistir, pra gente te puxar pro assunto, né, Bruna Reis?
É, isso aí. Uma coisa importante que eu quero frisar antes da gente começar a entrar no assunto é o seguinte. Nós estamos num relacionamento já há quase 8 anos, né, Thiago?
Tem estudo?
Tem estudo. O casal do filme tá há 4 anos. E eles estão nessa experiência aí de que, o relacionamento esfriou, que não sei o quê. E todas as reclamações que eu vi da DR que eles têm lá no início do filme, são coisas ridículas, que tipo assim, se você não resolver isso nos primeiros 6 meses de relacionamento, dificilmente o relacionamento vai durar 4 anos, né?
É, mas é também você tem a questão de tipo assim, eles parecem ser pessoas mais assim, metropolitanas, assim, pessoas mais dessa rotina de trabalho intensa que tem nos filmes, tanto que no começo do filme eu achei que o filme se passava em Nova York, todo filme de comédia romântica que é famosinho, sim, principalmente década de 80 e 90, era Nova York, né? Mas tem esse negócio da rotina e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, a galera de cidade, né, costuma ser mais fria, né? Tem uma personalidade mais afastada. E eu acho muito plausível, né? A gente que é do interior, que é de família grande e tudo mais, talvez não consiga conceber isso, mas eu consigo ver claramente, já vi vários casos de pessoas que moram juntas, que têm um relacionamento, mas não se conhecem, não tem uma intimidade assim tão grande quanto deveria ter. Eu acho que talvez seja o caso deles, e eles estejam pegando esse arquétipo aí do casal metropolitano mesmo, né? Porque os amigos deles também são assim, todo mundo se junta pra falar de trabalho, parece um bonde paulista, né? Um abraço pra minha irmã paulista. Mas eu acho que, tipo assim, tem essa questão do distanciamento mesmo. Eu acho que a gente que é daqui do interior, principalmente a gente que é de, tipo, ascendência africana, que tem mais esse negócio, assim, de comer junto, de ter, sei lá, um momento junto de família, nem que seja pra comer, pra fazer um churrasco, uma coisa assim, a gente tem mais essa proximidade do que essa galera que mora na cidade, entendeu? Mas eu concordo com a Bruna, pro nosso nível de experiência, pra raiz que a gente tem, pro convívio social que a gente tem, realmente, aquele pessoal lá, né, pra 4 anos de relacionamento, eles estão num momento, assim, meio complicado, né? Pô.
E eu achei o roteiro preguiçoso nesse ponto também, porque eles geraram alguns tipos de reclamação que, tipo assim, rolou um distanciamento sexual entre os dois, o que é normal em qualquer relacionamento e o que é um plot muito explorado por pelos outros filmes que eu falei também. Só que, assim, não desenvolveu o assunto, não chegou em lugar nenhum. O problema, o plot todo que aconteceu, não ia resolver esse problema. E não ficou claro, entendeu? E um relacionamento é muito mais do que isso. É, eu acho que é normal ter esse esfriamento e as pessoas elas vão arrumando jeito. Tanto que hoje a gente tem vários modelos de relacionamento aí por causa disso. Normalmente os relacionamentos que eles são abertos, eles visam, né, ter outros parceiros exatamente por causa disso. Porque se tem esse esfriamento e as pessoas prezam por ter novidade ou por outras coisas que eles não conseguem dentro do casamento, tem gente que prefere fazer isso. Só que o filme ele foi completamente raso, nada justificou eles terem essa discussão. E aí o assunto ficou meio jogado e eu acho que nenhum relacionamento acaba só por causa disso. Acho que existem vários outros fatores que vão influenciar também, né, Thiago?
Eles abordam esses assuntos assim de uma maneira bem rasa, mas é interessante destacar também, né, que durante o processo lá do crime eles terminam e depois eles voltam, como é o jargão, o arquétipo desse tipo de filme, é nesse tipo de... vai nessa linha mesmo. E o grande problema é que, na verdade, né, todos esses filmes, eles têm toda essa questão do distanciamento, de tipo assim, ah, um dos membros do casal fala, você não me conhece mais, você não me ama mais, o outro, geralmente o homem reclama, ah, tá faltando sexo, não sei o quê, aí o homem pensa no sexo de uma forma mais mecânica, sendo que não é assim que funciona pra mulher, ou vice-versa e tudo mais, porque já viu, tem filme que inverte esse tipo de clichê também, né? Porque é um clichê, nós somos seres sociais, tá, gente? Não adianta a gente pensar que, ah, homem funciona assim, mulher funciona assado. Não, não, isso já caiu por terra, qualquer 5 minutos de Google aí você descobre isso. Nós somos seres sociais, somos influenciados pelo nosso meio, pela nossa criação. Vai ter mulher que vai querer fazer sexo mecânico, vai ter homem que vai querer sentimento na hora de, entendeu? Então, tem filme que troca esses papéis, eu acho que tem que trocar mesmo, tem que mostrar que o mundo não é preto e branco. Mas nesse filme, o grande problema é porque eles citam essas questões no filme, mas não elaboram. Porque, tipo assim, eles começam o filme nas primeiras cenas, sendo uma discussão sobre falta de sexo, e no final do filme eles estão querendo fazer um negócio na rua, praticamente, e não tem, tipo, um ponto do meio nessa história, entendeu? Tem uma troca de olhares, uma cena e outra, uma cena de tensão que se abraça, alguma coisa assim, mas acaba não fazendo muito sentido, né, Bruna?
É, pra mim não é coerente. E também na minha experiência de relacionamento, é muito mais fácil, sei lá, eles brigarem pra ver quem lava a louça do que por sexo, entendeu? Porque, principalmente nessa situação muito específica que a gente tá hoje, que é de quarentena aí, a gente já tá 2 meses dentro de casa, no meu caso aqui, eu e o Thiago, a gente junto. Então, se a gente não tivesse uma coordenação muito boa das tarefas domésticas, a gente ia brigar o tempo todo. Porque a gente está dentro de casa o tempo todo, a gente está se vendo o tempo todo. E existem... antes a gente cozinhava 3 vezes por semana, agora a gente cozinha todo dia, 2 vezes por dia. Então existe o acúmulo da louça, existe mais roupa para lavar, existe a faxina que ficou mais pesada porque a gente está mais tempo dentro de casa. Então, quando você não tem essas coisas que são muito triviais assim do dia a dia, que você tem que fazer todo dia, várias vezes por dia, bem definida... isso aí vira um desgaste gigante. Então, acho que isso é um risco muito maior de romper um relacionamento do que sexo, do que outras coisas que, teoricamente, não acontecem com tanta frequência, né? Quanto você lavar a louça, quanto você cozinhar, quanto você fazer as tarefas do dia a dia. E é um bônus do relacionamento, não é um ônus, né? Porque a louça é um ônus.
Penso que relacionamento é feito também de confiança e de respeito. De você saber o momento, saber não, pelo menos calcular, imaginar, porque saber também você não tá dando a cabeça da pessoa. Eu acho que a gente tem que quebrar esse jargão logo aqui de que, ah, dá uma gêmea, de um termina a fala do outro. Isso é coisa de adolescente, gente, pelo amor de Deus. Você tem uma meta disso como uma meta assim de relacionamento, vai fazer terapia porque você não vai conseguir relacionamento nunca, porque isso é uma coisa assim inatingível, coisa de adolescente, entendeu? Não rola. Você tem que tentar entender a pessoa e a gente vai entender mesmo, gente, através do diálogo. Não adianta tentar adivinhar o que o outro quer, não adianta tentar calcular o que o outro quer sem você ter uma base, e essa base é verbal. Essa base é o diálogo. Essa tá alguma coisa que tá te incomodando, senta, conversa e tudo mais. E geralmente nesses filmes de casal e nesse filme específico, tem essa reclamação do distanciamento. Que aí acontece o que a gente costuma chamar de dissonância, né? A dissonância ali cognitiva, porque um fala uma coisa e o outro entende outra. Entendeu? E aí tem aquela questão do não entendimento. Então vai surgindo nesse tipo de filme situações em que eles são forçados a ter uma interação sincronizada, né? A ter um comportamento ali que atende ao comportamento do outro, que responde ao comportamento do outro, e essas cenas aí, geralmente é cena de ação, uma cena de tensão dramática, eles vão relembrando essa sincronia. Todos os filmes têm isso. Todos os filmes de casal, de reconciliação de casal têm isso. Só que, tipo assim, quando a gente tava assistindo, né, Bruna, a gente chegou à conclusão de que, tipo assim, cara, precisa participar de um assassinato ou de um, igual no game lá, né, no Game Night, que tem uma parada com uma cena de ação que envolve a cidade inteira, que morre gente, pra reativar, assim, o convite de casal, pra relembrar por que eles estão juntos. É um negócio desse filme que eu acho que é meio bizarro, né?
E nesse filme especificamente, no Crime para Dois, esse momento de sincronia deles é a forma mais ridícula e mais rasa que podia ser escrito, foi do jeito que foi escrito. Tipo assim, para ser bem óbvio, que é isso que ia acontecer no final, que eventualmente eles iam se encontrar e eles iam pensar do mesmo jeito. E isso é ridículo, entendeu? Uma coisa que eu observo muito nas nossas experiências também do dia a dia, porque, por exemplo, eu e o Thiago, a gente gosta muito de viajar. Quando você viaja, você tá num lugar que você não conhece, muitas vezes que você não fala a língua, situações que você não tava esperando podem acontecer. E a gente tem uma dinâmica muito assim de ser tipo um âncora, entre muitas aspas aí. Enquanto um dos dois vai pirar, isso varia quem é, dependendo da situação, o outro vai ter a cabeça fria de pegar e resolver. Então, raramente vai ser a situação que os dois ficam pirados e ninguém consegue resolver nada. Porque tem as minhas especialidades, a especialidade do Thiago, e também dependendo do que acontecer. Se a gente não dormiu, se a gente comeu mal, quem vai agir melhor em algumas situações, e até hoje nunca falhou. Um sempre age melhor e o outro dá uma piradinha ali, mas o que tá agindo melhor consegue segurar ele. Nesse filme, não. Você vê que tem hora que os dois vão pra maluquice e eles não conseguem se entender e ninguém consegue resolver. Então, simplesmente explode porque eu acho, na minha opinião, que é impossível um relacionamento durar tanto tempo quando a pessoa tem esse tipo de atitude. De os dois estarem se desencontrando o tempo todo e pelo tipo de química que eles tinham no filme, que era nenhuma, eles escolheram dois atores sem química nenhuma, fica parecendo que eles passaram 4 anos de relacionamento por causa disso. E isso, pra mim, é um negócio que não passa pela minha cabeça.
É, realmente, né? A gente não consegue enxergar muito um casal ali, né? É meio complicado. Mas é interessante destacar também que eu acho que muitas das vezes, gente, a questão do relacionamento, ela é atravessada pela questão, né? Vamos militar agora, né? Militar na quarentena tá dando 40 pontos a mais agora por conta da conjuntura, né? Então vamos militar. Tem a questão do atravessamento, a gente é atravessado pela questão do capital, pela questão do consumo, de consumir o outro. Eu vejo muito no TikTok, fogo no TikTok, porque o TikTok tá suprimindo hashtags antirracistas aí, mas já voltaram atrás. Mas enfim, nós temos um episódio só sobre o TikTok. Escutem antes de consumir o TikTok, porque nós fazemos vários alertas pra vocês lá. Mas, enfim, eu vejo muito no TikTok meme assim. O cara tem que esperar a mulher ir dormir pra jogar videogame. A mulher tá trabalhando e o cara fica tirando onda, cutucando a mulher, porque a mulher tá trabalhando e ele tá de boa. Então, é um negócio tipo assim, se eu não consumo o outro, consumir, eu posso filosofar aqui agora, no sentido de extinguir tudo que aquela pessoa pode oferecer, eu não tô no relacionamento. Quer dizer, a pessoa tem que deixar de ser um indivíduo, tem que deixar de ser um sujeito para que você possa se relacionar com ela. Então a gente tá se relacionando com uma pessoa ou com um produto, entendeu? Então tem umas mulheres que fazem assim no TikTok, tipo, rebolando pra câmera, e aí o marido aparece, tipo, olha só o que eu estou fazendo, e ele não tá vendo, entendeu? Então eu acho que muitas das vezes, assim, o que esses filmes poderiam abordar também, a gente podia escrever um roteiro de um filme assim, Bruno, vender pra Hollywood por milhões, que esses filmes poderiam abordar é isso, que você não precisa anular outra pessoa pra ter um relacionamento com ela, ou você não precisa se anular também, porque eu tô dando um exemplo do TikTok, ao mesmo tempo que o cara não pode jogar videogame porque ele tem que dar atenção pra mulher 24 horas por dia, a mulher não pode gravar um vídeo, sei lá, dançando, porque só o marido dela que pode ver ela dançar, só o namorado dela que pode ver ela dançar. Entendeu? Você não precisa consumir o outro, você tem que respeitar a individualidade, entendeu? Eu acho que isso faz a manutenção do relacionamento também.
É, existe muito disso também, sempre existiu, né, do lado do machismo. Aquelas camisas que é tipo assim, o casal casando, escrito game over embaixo. Tem muitos memes de WhatsApp que o bandido vai assaltar e fala assim, ele pega a mulher e fala pro marido, se você se mexer, eu dou um tiro nela, e ele vai e começa a dançar, entendeu? Tipo assim, mata mesmo, eu sou casado, morra minha mulher. Que é um humor escroto. E, tipo assim, dá impressão, é a mesma impressão que eu tenho, por exemplo, desses das mães falando, a escola tem que voltar porque eu não aguento mais ficar com a minha criança. Você escolheu ter uma criança. E você não aguenta a sua criança, então se você escolheu casar, você tem que aguentar o seu marido, a sua mulher. Se você não aguentar, você tem que separar. Você não tem que fazer meme falando que ela te proíbe de jogar futebol, que falando que é game over porque você casou, porque não tem lógica nenhuma isso. Se você casou porque teve algum benefício que você viu no casamento. Se você foi obrigado a casar, existem meios legais que você pode correr atrás para anular seu casamento, para fazer divórcio, enfim. Mas eu acredito que nenhum desses casos que vire piada aí na internet seja isso. E eu acho isso ridículo num ponto, porque tanto para um lado quanto para o outro, mas o lado do homem principalmente fazendo isso, ele incita até violência contra a mulher, esse tipo de coisa assim que para mim é inaceitável, entendeu?
Com certeza. Lembrando, né, que citando Bauman, os psicólogos comportamentais ficam doidos comigo porque eu fico militando contra a psicanálise. Contra não, gente. Eu fico levantando questionamentos. Não sou contra nenhuma abordagem psicológica projetiva. O que eu tava falando era o seguinte, citando Bauman, o que a Bruna tá querendo dizer também é que você, não acordei de mau humor hoje, vou separar. Não é isso também. O Bauman, ele fala dessa questão do amor líquido, né? Que ele fala que a gente tá numa sociedade do consumo, na sociedade do prazer, né, que é uma coisa que a psicanálise moderna também traz, e ele fala dessa questão de a gente tá procurando o prazer imediato e que essa coisa não trouxe a satisfação imediata, a gente descarta. Não é disso que a gente tá falando, né, o que a Bruna tá querendo dizer aqui, é claro que o que ela disse ficou bem claro, mas eu gosto de ratificar, é que se você não... O que que você tá rindo?
Ó, mansplaining aí.
É, mansplaining, eu sou rei do mansplaining, isso aí não tem como esquivar, não. Mas o que o Bauman tá falando é o seguinte, que antigamente as pessoas elas tinham relações sólidas. E que hoje em dia as pessoas não fazem manutenção, você troca. Entendeu? Da mesma forma que a televisão hoje não compensa mais você arrumar, você troca a televisão, entendeu? Em vez de arrumar ela. Você não comprou um sofá, o problema do sofá não tá mais resolvido. Não, ele vai acabar e você vai comprar outro. E as pessoas fazem a mesma coisa hoje em dia com relacionamentos. Não fazem essa manutenção. Só que, né, eu tô abrindo esse parênteses, né, mas não é disso que a Bruna tá falando. A Bruna tá falando de outra coisa, mas eu quis abrir esse parênteses, né.
É, eu tô falando de abuso mesmo, né. Hoje em dia a gente também tem esse desprendimento grande aí, um grande número de divórcios, de separação e tudo. Porque antes a mulher, se ela separava, ela era puta e ela tava taxada pela sociedade e ela ia ter uma vida de pária. Hoje não, a sociedade aceita isso um pouco melhor, então as mulheres que estão numa situação de abuso, os homens também, mas a mulher é mais comum, né? Estão numa situação de abuso, de violência e tudo, elas têm essa janela aí do divórcio e tudo, da separação, que nem sempre dá certo, infelizmente, como a gente vê nos jornais todo dia, mas isso, ao mesmo tempo, vira uma piada na mão de muita gente, o que pra mim não faz sentido nenhum e eu não acho a menor graça, mas isso é só uma opinião, porque eu não tô nessa situação, então eu não sei dizer. Mas, enfim, eu acho que outra coisa importante dentro do relacionamento também, que é outra coisa que a gente sempre conversa, é a individualidade. A gente tá num relacionamento há muitos anos já, a gente tem, né, as nossas ações conjuntas, a nossa vida junto. Mas a gente tem a nossa vida individual também. Eu tenho os meus amigos separados, o Thiago tem os amigos dele. Nós fazemos coisas separadas, então eu não preciso estar o tempo todo colado no Thiago. Para eu assistir um filme, o Thiago não tem que estar junto. Para eu comer um negócio, o Thiago não tem que estar junto. Se ele quiser jogar o videogame dele, ele pode jogar, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, tem muita gente também que prega que o casal tem que ser aquele casal que tem perfil de casal no Facebook. Que eles gostam junto, eles comentam junto, eles fazem tudo junto. E isso aí também não é saudável, porque se um dos dois morre, você não tem uma personalidade individual, se eles decidem separar, se acontece alguma coisa e essas pessoas não podem estar junto, você não tem uma vida separada, você só tem uma vida conjunta e isso não está 100% na sua mão.
É, nada contra quem tem perfil de casal, só eu acho que é brega, mas se, tipo assim, se o perfil de casal representa o seu relacionamento... É, realmente, tem um problema aí, entendeu? Porque, igual, por exemplo, outro meme que tem muito na internet por aí é o meme do cara que esquece o celular desbloqueado. E aí ele fica desesperado. Tem um vídeo inteiro do Porta dos Fundos que é sobre isso. O cara esquece o celular desbloqueado e aí é tudo desespero porque a mulher dele não pode ver o celular desbloqueado e vice-versa. Como é que é isso, entendeu? Tipo, tem dois lados dessa história. Por que que a mulher não pode ver o celular do cara? E segundo, por que que esse cara acredita que a mulher vai espionar ele também? Então, pô, cadê a confiança desse casal? Eu acho que, tipo assim, isso não é uma questão também de escolha. Esse comportamento que as pessoas têm não é uma questão muito de escolha. Eu acho que, tipo, dá pra mudar, dá pra você se conscientizar, você procurar ser uma pessoa melhor sempre. Dá pra fazer. Mas eu acho que isso também vai mudar a nossa criação. A gente vive num país muito conservador, entendeu? Em que família ainda é pai, mãe, criança, e tem que ter filho, tem que ter carro, tem que ter casa. Tem que ter religião. Se você não tiver religião, você é uma pessoa que não tem moral. E a gente vive, cara, eu falo isso muito antes de 2016, antes da gente descobrir quem é quem, né? Quem tem bandeira do nazifascismo escondido no armário. Mas sempre disse isso, gente. O nosso país sempre foi um país muito conservador. E isso é ruim pra todo mundo, entendeu? Eu, claro, gente, tem conservadorismo, tem conservadorismo? Tem. Ah, por exemplo, uma forma de conservadorismo que eu acho que é positiva. Você zelar pela cultura e pela arte do nosso país. Nós temos artistas nacionais, nós temos compositores, temos pintores, temos isso. E se você ser conservador, tipo, ah, vou dar aqui uma moral aqui porque tá tendo uma peça que foi escrita pelo Lima Barreto, sei lá, entendeu? Isso é um ato de conservar, você tá conservando a cultura do seu país. Mas aí você, pô, deixar de ser feliz por causa de uma tradição que você nem sabe por que que existe? Será que isso é necessário? Fui longe demais?
Não, é um conservadorismo bem seletivo também, né? Porque, assim, a família tradicional é o pai, mãe, as criancinhas e a amante, né? Mas quando você começa a falar de liberdade individual, de homoafetividade, de aborto, de uso de drogas, nada disso é permitido. Mas arma, amante e restrição de direito individual, show, pode, entendeu? Então é bem seletivo porque um grupo específico de pessoas quer. E eu, na minha opinião, não deveria ser assim, né? É complicado demais tocar nesse assunto com a situação que a gente tá vivendo hoje, né? A gente vê muito o que tá acontecendo aí, né? Sal no rabo lá, chegar e falar: se for, é meu filho, mas se ele fez uma coisa errada, eu vou deixar prender. Aí a Polícia Federal fala: vou investigar. Ele vai e corta a Polícia Federal. Então, existe toda uma fachada de gente do bem, gente que não faz nada de errado. Mas você quer ter arma, você quer ter amante, você quer cometer estelionato, mas você pode. O outro tá fazendo errado, o outro é corrupção. Você não, você pode. Então, é muito controverso esse assunto aí, e a gente falou que esse ia ser um podcast leve, ia ser tranquilo.
Mas tá tranquilíssimo, a gente tá pegando super leve, tendo em vista, agora nós estamos gravando, hoje é sábado, né, dia 30, que nós estamos gravando. Estados Unidos tá pegando fogo, né, aqui o troço tá pegando fogo, mas nós estamos pegando super leve, Bruno. Se você for, assim, dar um zoom out do contexto, tá levíssimo.
É, se a gente for dar um zoom out pra falar que um senhor lá, né, eu não me recordo agora quantos anos que o George Floyd tinha, foi assassinado pela polícia na rua, filmado. E eles estão colocando fogo em lojas nos Estados Unidos. Enquanto um adolescente de 14 anos tomou um tiro dentro de casa no Brasil e tá tudo bem, tudo normal, tá muito leve mesmo o assunto que a gente falou até agora.
Exatamente. Eu tirei o microfone, né?
Eu tô sendo silenciada nesse podcast.
A censura já chegou no Cervela. Censura machista.
Mas, enfim, tem certas coisas que eu não tenho ação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no Twitter lá, justiça pro João. Justiça pro João Pedro. E isso aí vai acrescentar o quem? O Bolsonaro vai chegar lá e vai tomar outro copo de leite? E vai ficar tudo bem? O que tá acontecendo? Tá num nível de loucura que eu acho que não tem. A gente passou do point of no return, acho que não tem volta mais, que agora já era. Então, quem puder aí faz um buraco no colchão, guarda um dinheirinho e vamos alienar, porque eu acho que não volta, daqui não tem volta mais.
Então, eu tava até, hoje eu até escrevi uma thread no Twitter falando sobre isso, né? Porque realmente, né? Por isso que a gente tá falando de filme bobo aqui, porque o que dá pra fazer nesse momento agora é você sentar, abrir o Netflix e ver o que tem e vamos assistir qualquer coisa, entendeu? Que esse filme é isso, é qualquer coisa, falando sobre assunto bobo, sobre problema de gente que não tem mais problemas, né, além dos que estão acontecendo, porque nem da questão racial, da questão de social, porque até os outros personagens que aparecem lá que são negros, não é tudo gente bem sucedida e tudo mais, Até isso é um ponto positivo, Bruno, sabe por quê? Porque é representatividade, entendeu? Porque nem isso a gente tem. Tem que lembrar disso, né? Porque é um cara que é indiano, né? Não sei se ele tem traços árabes lá ou não, assim, Oriente Médio, ou Oriente mesmo. E uma mulher negra, que são os protagonistas desse filme. Então, só de ter a representatividade, por menos bom que o filme seja, já tá avançando um passo aí. Mas eu tenho que discordar de você um pouco, Bruno, que eu acho que, tipo assim, não é que você vai fazer militância, você vai perder o seu emprego por causa disso, ou vai brigar com seu parente, que isso, nada disso adianta. Mas eu acho que se você tem, né, uma pessoa que vai te ouvir, e essa pessoa talvez vá fazer diferença você postar aquela coisa pra ela, eu acho que já vale a pena, entendeu? Eu tenho repensado bastante sobre essa questão da militância virtual e tudo mais. Eu tava até te mostrando, né, Bruno, que eu postei um negócio lá, e uma pessoa falou, nossa, que eu fiquei emocionado, não sei o quê. Então, tipo, se mexeu com a vida de uma pessoa ter postado aquilo, ou igual a gente tá falando aqui, entendeu? Se mexeu com uma pessoa, já valeu a pena. Porque a gente tá vivendo um momento, assim, que a realidade tá sendo questionada, entendeu? Às vezes eu que tenho ensino superior, que tenho uma noção bem pé no chão de realidade, porque eu morei na periferia 26 anos da minha vida, e minha mãe funcionária pública, meu pai funcionário público do Estado também, entendeu? Então, pô, política, eu cresci dentro, tendo consciência social, e tenho formação, e mesmo assim, às vezes eu pego me vendo uma notícia de jornal assim, ou então num grupo de WhatsApp relativizando uma coisa, então se a gente reproduz, assim, uma parada que é verdade, uma parada que, tipo, sirva pra sacudir a pessoa e falar, pô, peraí, a gente tem que... Isso aqui não é normal. Eu acho que vale a pena, sim, entendeu? Por mais cansado que a gente esteja. Acho que tem que ter um momento também. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Eu adoro o artigo 5º da Constituição. Ninguém é obrigado a nada, senão é virtude de lei. Ninguém tem que militar se não estiver se sentindo bem, se não estiver te fazendo bem. Principalmente se estiver te fazendo mal, você não tem que fazer isso. Mas eu acho que, tipo assim, se você acha que, pô, uma pessoa que lê aquilo vai fazer a diferença, eu acho que vale a pena. E outra coisa, ao mesmo tempo que eu falo, se você pensa em uma pessoa que vai mudar, tome cuidado pra não tentar convencer quem não tem conversa. Tem gente, que não adianta conversar. Eu tô falando de você mudar uma pessoa, igual, por exemplo, eu faço muita militância negra no Twitter. Isso não é segredo pra ninguém. Se um cara lá, preto, que não tem consciência, tem gente que nem sabe que é preto. Vamos colocar o pingo no i. Tem gente que nem sabe que é preto. Se a pessoa descobrir que ela é preta, que ela sofre racismo por causa do meu tweet, pra mim vale a pena. Não tô falando que você, porque eu vou discutir com racista. Não vou discutir com racista. Mas se a pessoa que vai ganhar alguma coisa no meu discurso, ler o que eu tô fazendo, ou escutar esse podcast, e servir pra ela, pra mim, ganhei o dia. Valeu a pena ter perdido tempo editando isso aqui, tá gravando isso aqui, entendeu? Quer dizer, perdendo tempo, não, nem perdi meu tempo. Ganhei o tempo.
É, eu acho que é uma bênção e uma maldição aí, a famosa empatia, né? Tudo que acontece no mundo, igual essa questão aí mesmo do João Pedro. Eu fico pensando, se você tem um filho de 14 anos e a polícia entra na sua casa atirando, e se fosse comigo?
É realmente complicado. E a gente tem... É muito complexo a realidade que a gente vive. E mesmo assim, principalmente nesse momento, né, que a gente se comunica pela telinha, a gente se comunica pelas telas, a realidade fica tão distante que às vezes a gente começa a relativizar coisas que não tem relativizamento. Relativização.
É, nada explica, gente. Tem coisa assim que independente do que a pessoa tá fazendo, tá? Era uma criança de 14 anos. E ele tava dentro de casa de boa. Mas independente do que ele estivesse fazendo no mundo, pra mim, ele podia estar matando alguém, ele podia estar traficando, ele podia estar fazendo qualquer coisa de errado. Nada justificaria a polícia matar indiscriminadamente uma criança de 14 anos sem necessidade. E as pessoas, elas não veem isso, elas tentam relativizar. Quando uma mulher, uma menina é estuprada, eles tentam relativizar, eles tentam buscar coisas do passado dessa mulher para colocar que, ah, ela merecia ser estuprada. Independente da situação, independente do que a pessoa fez, existe a justiça e qualquer coisa que é feito com a pessoa, em decorrência a uma ação anterior dela, quem trata isso é a justiça, é o Estado. Não é um carrasco que julga e resolve o problema, sendo polícia, sendo um estuprador, sendo um assaltante, sendo quem for. A única pessoa que tem dever de julgar pela nossa lei é o juiz dentro do sistema judiciário. Fora isso, a vítima, independente de quem ela seja, do que ela tenha feito, nunca deve ser julgado o caráter, o passado, a ação da vítima. Só a ação do criminoso que cometeu o crime e tornou essa pessoa uma vítima. Só que no Brasil a gente não entende isso, é um juízo de valor o tempo todo, né?
Principalmente se for preto, né?
Principalmente se for preto. Também tem essa questão aí que as pessoas elas acham que preto é tudo igual, né? E aí alguém vai, mata a Marielle, eles acham a foto de uma outra mulher preta sentada num colo do traficante e falam, não, ela morreu porque ela era namorada do traficante. E a mulher não tinha nada a ver. Só porque eram duas mulheres pretas, eles querem passar como se fosse a mesma pessoa. E se fosse também, não cabe a gente julgar por uma pessoa que foi assassinada cruelmente na rua.
E por quê? Isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque a dica que eu queria deixar também aqui, que não pode faltar, é o seguinte. Vieram me falar no Twitter outro dia, mas então quer dizer que se a pessoa tem um alinhamento político diferente do meu, tem que terminar com ela? Tem que terminar mesmo. Gente, hoje a gente podia falar até uns anos atrás, de que a gente estava vivendo uma política de nós contra eles e que isso era ruim. Mas agora, gente, não tem mais política de nós contra eles. Agora virou uma guerra. E a gente está lutando pelas nossas vidas. Eu vi o pessoal do Meteoro falar um negócio, eles fizeram um vídeo esses dias falando o seguinte, que tem dois lados nessa história agora. O lado pelos que lutam pelo direito de viver e o lado pelos que lutam pelo direito de matar. E é o que está acontecendo, entendeu? Então, não é uma política de nós contra eles, é guerra mesmo, entendeu? É a gente lutar pelos nossos, entendeu? E a gente firmar a nossa posição, firmar bem firme mesmo e garantir o pouco que a gente ainda tem. Ainda tem alguma coisa. Porque, né, evocando o profeta Tiririca, né, que é o profeta que estava errado, dá para ficar pior. A gente tá na merda. Mas dá para ficar muito pior. Então, se você tá num relacionamento com uma pessoa que, gente, não tem como. Bolsonaro e os seus iguais, né, são políticos, assim, que são indefensáveis. Você pode citar, você não precisa acreditar em mim, pesquisa, estuda, entendeu? Que de celebridade a especialista não vai faltar para corroborar isso que a gente tá falando aqui. Se você está com uma pessoa que consegue arrumar argumento para defender esse tipo de política, foge desse relacionamento, meu amigo, minha amiga, amiga, como diz o povo, né? Foge! Aí a pessoa fica, que isso? Terminar com a pessoa por causa de opinião política, a gente não é mais opinião política, entendeu? Eu acho que, tipo, passou desse limite da opinião política.
É igual aquela história da pessoa que ela é contra o aborto, mas ela é a favor da redução da menoridade penal, né? A criança ela tem a obrigação de nascer para a família não ter condições de criar, ela cai no mundo do crime e o Estado mata ela. Então, quer dizer, a mulher ela não tem direito de decidir sobre o seu corpo, mas o Estado tem direito de decidir sobre os nossos filhos e sobre as crianças, quem morre, quem vive. E isso é um pensamento totalmente incongruente, assim. Eu acho que dentro de um relacionamento a gente tem as diferenças, né? É normal você ter diferenças com a pessoa. E complementa também, tipo, você tem deficiência numa área e a outra pessoa é melhor noutra área, e as pessoas vão se complementando. Mas existe o caráter, a índole, os valores principais, eles têm que ser iguais. Porque senão é insuportável você viver com uma pessoa que ela tem um caráter completamente diferente do seu, que vocês vão estar brigando o tempo todo por causa de coisas que são muito importantes. E se você tem pretensão de criar uma família, que tipo de educação você vai dar para criança, sendo que um acredita em A e o outro acredita em B? Eu acho que isso aí deve ser praticamente impossível, né?
É verdade. Só um relacionamento desse só se sustenta se uma das pessoas for completamente submissa, né? E aceitar de boca calada tudo que o outro impor, o que não é um relacionamento, na minha visão, isso é uma prisão, né? Se é um controle completo, é um abuso, ou se as pessoas simplesmente se alienarem, né? Ter um relacionamento completamente mecânico, né? De que tá fisicamente no mesmo lugar. Né? Isso era muito comum antigamente, né? Lá na roça, nos tempos antigos, né? Fazem sexo, têm filhos, mas não são um casal. Tá fixo ali no mesmo lugar, fisicamente, mas são pessoas estranhas que estão ali por uma convenção social que tem que estar, entendeu? E é isso. Né? Ou é a submissão ou é o relacionamento mecânico. Eu não consigo ver outra saída para uma opinião dessa. Então tá aí a resposta, nem lembro quem me perguntou isso no Twitter, que achou absurdo ter falado isso, de que separar por causa de opinião política é absurdo, não sei o quê. Não, não é absurdo. Absurdo é você continuar com uma pessoa que te coloca num relacionamento mecânico ou num relacionamento abusivo.
É isso aí, não tem nada pra acrescentar, não.
Então, o que as pessoas fazem se elas quiserem se comunicar com esse casal maravilhoso, esse casal aí comunista, né, foi-se inchada aí, foi-se inchada, não, tô abrasileirando o negócio, agora é, gostei disso aí, vai ser foi-se inchada agora. É.
Porque foi-se martelo, né?
É, não, que martelo?
Não?
O martelo lá dos comunistas, lá é que é uma marreta aquele negócio, não é um martelo.
Enfim, eu não tenho nem a foice, nem inchada, nem o martelo.
Comunismo brasileiro.
Mas, se você quiser se comunicar com a gente, você pode falar com a gente aí pelo Instagram. E agora a gente tem uma novidade também, né, Tia Cabral?
Nós temos o Twitter. Nós temos um perfil no Twitter. Qual que é o perfil do Twitter também, Bruno? É o mesmo do Instagram?
É o mesmo do Instagram. O famoso Cvela Pode.
Aliás, né, lembrando, né, que eu fiquei devendo pra vocês, eu sou péssimo, de habilitar lá no Anchor as mensagens de voz. Essa segunda-feira já vai estar habilitado lá. Não vou explicar como é que funciona, porque eu ainda não sei. Mas vai estar habilitado lá pra vocês poderem mandar mensagem de voz. Se você quiser, ninguém é obrigado. Se você quiser também deixar um recado pra gente lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter. Tem pessoas seguindo, retweetando lá já. Uns 5 seguidores aí, fiéis aí, ó. Já estamos influenciando pessoas, Bruna. Será que a gente consegue convencer uma marca a patrocinar a gente em troca de influência de 5 seguidores?
Tá pensando meio alto agora. Mas, enfim, é isso aí. Depois, quando a gente descobrir como é que manda a mensagem lá no Anchor, de repente a gente põe no Instagram como é que é, porque eu nem mexi ainda, não sei como é. Mas se você quiser mandar, pode mandar a gente também DM pelo Instagram ou pode mandar DM no Twitter, mensagem no Twitter, que a gente lê aqui na próxima vez que a gente gravar. Fora isso, fique em casa, lave a mão, essas coisas que vocês sabem, né? Não se rendam ao nazifascismo, não tomem leite, porque leite faz mal. E mais uma coisa, Thiago. Não? Larga de ser chato. Ó, vou terminar com você desse jeito.
Então, Bruno, a gente tá vindo uma manifestação ali, ó. Vamos descer do bonde e entrar? Porque aqui nos Estados Unidos, né, não tem esse negócio de manifestação a favor, não. É manifestação só contra. Você topa?
Vou pegar o coquetel Molotov que tá escondido na minha bolsa aqui.